Bom dia a todos. Invocando o nome de Deus, declaro aberta a 47ª reunião ordinária da 3ª sessão legislativa da 18ª legislatura. Solicito ao vereador Marcelo Lemos que faça a leitura da Bíblia, Isaías 57, versículo 16 a 21, a compaixão de Deus.
Não continuarei repreendendo o meu povo e não ficarei irado para sempre, senão morreriam os seres que eu criei, aqueles a quem dei o sopro da vida. Por causa do pecado e da cobiça do meu povo, eu fiquei irado com eles, eu os castiguei. Na minha ira, eu me afastei deles. Mas mesmo assim, eles continuaram teimosos e seguiram seu próprio caminho. Tenho visto como eles agem, mas eu os curarei e os guiarei. Eu os consolarei. Nos lábios dos que choram, colocarei palavras de louvor. A todos ofereço a paz. Paz aos que estão perto e aos que estão longe. Eu os curarei. Porém, os maus são como o mar agitado. As suas ondas não se acalmam e trazem lama e sujeira para a terra. Não há segurança para esses pecadores. O meu Deus falou. Amém.
Solicito à vereadora Azuma, secretária desta mesa diretora, que faça a leitura da ata da reunião anterior.
Bom dia, senhor presidente, nobres colegas, vereadores, vereadora Márcia, público que nos acompanha, nosso amigo e vizinho Ordai, hoje aqui, né, com sua equipe toda, sejam todos muito bem-vindos. Primeiro período legislativo, 3ª sessão legislativa, 18ª legislatura, reunião ordinária, ata 46 de 2023. No primeiro dia do mês de agosto de 2023, no Palácio Borges de Medeiros, ocorreu a 46ª reunião ordinária, correspondente ao primeiro período legislativo da 3ª sessão legislativa da 18ª legislatura da Câmara Municipal de Uruguaiana, com a presença dos seguintes vereadores: José Alves Gonçalves, presidente; Adenildo de Jesus Padovan, vice-presidente; Zuma Rodrigues Ancinello, primeira secretária; Antônio Egídio Rufino de Carvalho, segundo secretário; Carlos Alberto Delgado de Davi, José Carlos Barbosa Zácaro, José Clemente da Silva Corrêa, Marcelo Cardoso Lemos, Márcia Pedrazzi Fumagari e Paulo Roberto Inda Cleno Bing. Deixou de comparecer o vereador Cristiano Dias Bonapace, terceiro secretário. Às 10 horas e 8 minutos, o presidente vereador José Gonçalves, invocando o nome de Deus, declarou aberta a reunião e, conforme resolução número 13 de 2002, solicitou ao vereador Clemente que realizasse a leitura de um trecho da Bíblia. Salmos 8, versículos de 7 a 10. Louvor a Deus pela sua justiça. Na sequência, o presidente e vereador José Alves Gonçalves solicitou à vereadora Zuma Ancinello que realizasse a leitura da ata da reunião anterior, a qual foi lida e aprovada na íntegra. Na sequência, o presidente e vereador José Alves Gonçalves solicitou à vereadora Zuma Ancinello que realizasse a leitura dos documentos constantes na ordem do dia. Foram aprovadas as seguintes proposições: requerimentos 479 a 487, 489 a 490, 492 a 495, 497 a 500, protocolados respectivamente, sobre os números 1355, 1359, 1360, 1361, 1362, 1363, 1365, 1383, 1391, 1410, 1411, 1418, 1425, 1426, 1420, 1430, 1438, 1445 e 1447 de 2023. Foram aprovadas as indicações 141 a 148, 150. Protocolados, respectivamente, sobre os números 1357, 1358, 1366, 1412, 1424, 1429, 1431, 1432, 1434 de 2023. Moções 319, 334, 336, 338. Protocolados, respectivamente, sobre os números 1352, 1354, 1388, 1389, 1393, 1406, 1407, 1408, 1409, 1419, 1439, 1440, 1449, 1442, 1443, 1444, 1448, 1452 de 2023. Foi aprovada a participação dos vereadores conforme convites, protocolados sobre os números 1415 de 2023. Matérias do expediente, justificativa de ausência parlamentar, 46 e 47... protocolados sobre os números 1390, 1399 de 2023, dos vereadores Carlos Delgado, referente às reuniões, dias 4 e 11 de 7 de 2023. Serão encaminhadas comissões técnicas da Casa em regime de, ordinário. Veto total número 1, protocolado sobre 1400 de 2023. Do Poder Executivo, referente ao autógrafo 56, de 6 de julho de 2023, dispõe sobre a publicação da lista de espera dos pacientes que aguardam por consultas, exames e intervenções cirúrgicas e outros procedimentos e atendimentos fora domicílio no Portal da Transparência do município de Uruguaiana. Projeto de Lei 103, protocolado sobre o número 1356 de 2023, da vereadora Márcia Fumagalli, que institui a Semana de Conscientização do TDAH, a ser realizado anualmente no primeiro dia do mês de agosto, no município de Uruguaiana. Projeto de Lei 105, protocolado sobre o número 1395 de 2023. Vereador José Clemente da Silva Correia e Paulo Roberto Indaclino Bing, que estabelece a proibição da venda de alimentos ultraprocessados na rede pública municipal de Uruguaiana e da outras providências. Projeto de Lei 111, protocolado sobre o número 1421 de 2023 do Poder Executivo, que autoriza a abertura de crédito adicional suplementar no orçamento vigente, no valor de R$ 1.106.000. Projeto de Lei 112, protocolado sobre o número 1422 de 2023, do Poder Executivo, que autoriza o município a proceder à concessão de uso a título oneroso de imóvel denominado Quiosque 2 do Calçadão. Projeto de Lei 113, protocolado sobre o número 1435 de 2023, dos vereadores Márcia Fumagalli e José Carlos Barbosa Zácaro, que dispõe sobre a proibição da comercialização de cobre, alumínios e assemelhados sem origem no município de Uruguaiana, na forma que especifica a lei. Projeto de Lei número 114, protocolado sobre o número 1441 de 2023, do vereador José Clemente da Silva Correia, que declara de utilidade pública a Escola de Samba Império Serrano. Projeto de Lei número 115, protocolado sobre o número 1448 de 2023, do Poder Executivo, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 2024. Projeto de Lei Complementar 3, protocolado sobre o número 1420 de 2023 do Poder Executivo, que altera o inciso 1 do artigo 45 da Lei 3.313 de 2003, que dispõe sobre imposto sobre serviço de qualquer natureza da outras providências, com a redação dada pela Lei número 3.425 de 2004. Quanto ao regime de responsabilidade tributária, correspondências recebidas do Executivo, ofícios 127 a 151, protocolados respectivamente sobre os números 1.367 a 1.360, 1.369, 1.370, 1.371, 1.372, 1.373, 1.374, 1.375, 1.376, 1.377, 1.378, 1.379, 1.388, 1.381, 1.384, 1.385, 1.386, 1.387, 1.396, 1.397, 1.394, 1.390, 1.423, 1.436, de 2023, de diversos e-mails 33 a 36, protocolados respectivamente sobre os números 1.353, 1.413, 1.414, 1.416 e 2023, correspondências expedidas a diversos ofícios números 910 a 982 e ofícios 202 a 214 da CSMSE ao Executivo, os ofícios 549 a 578, foram indicados os nomes para a formação da Comissão Especial para análise do PLC 3 de 2023, compondo a mesma os vereadores Adenildo de Jesus Pagodovã, Republicanos, Carlos Delgado, Progressista, Marcelo Lemos, PDT, Cristiano Bonapasso, União Brasil, Márcia Fumagalli, PSB, indicados os nomes para a formação da Frente Parlamentar para a Duplicação da BR-290, Zulman Cinello, Republicanos, Carlos Delgado, Progressista, Marcelo Lemos, PDT, Cristiano Bonapasse, União Brasil, Márcia Fumagalli, PSB. Registram-se que o conteúdo das discussões e pronunciamentos desta reunião encontram-se arquivados em áudio no Departamento de Imprensa desta Casa, estando à disposição de qualquer pessoa ou entidade que queira requisitá-lo. O presidente comunicou que, conforme determina o parágrafo único do artigo 118 da Lei Orgânica do Município, encontram-se à disposição na página da Câmara o link SAPL e na Secretaria pelo prazo de 30 dias a partir dessa data para que os munícipes tomem conhecimento do projeto de lei 115, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro 2024. Cumpridos os objetivos e nada mais havendo a tratar, o presidente vereador João Sei Alves, invocando o nome de Deus às 11 horas e 10 minutos, declarou encerrada a reunião. Para constar, eu, Érica Obes de Vargas, auxiliar técnico legislativo, lavrei a presente ata, Sala Ramão Barbati Filho, no primeiro dia do mês de agosto de 2023. Feita a leitura, senhor presidente.
Feita a leitura, a ata está em votação. Os que concordam permaneçam como estão. Os contrários manifestem. A ata está aprovada. Solicito à secretária que faça a leitura da tribuna desta reunião.
Às 10 horas e 15 minutos, conforme requerimento de tribuna livre número 21 do vereador Egídio Carvalho, utilizam a tribuna o professor de história, skatista, filósofo Luciano Ordai e o artesão, o músico Will Bueno, para explanarem sobre o projeto Rasta Rafa.
Com a palavra o vereador Egídio Carvalho.
Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, público que nos acompanha através das redes sociais, quero aqui saudar esse público que hoje está presente nesta reunião da quinta-feira, saudando o representante aqui, assessor do deputado Frederico Antunes Reis Lima, enfim, as demais pessoas que nos honram com a presença. Os senhores devem ter notado que hoje essa sessão plenária conta com um aparato diferente aqui, uma aparelhagem de som. Eu quero justificar. Quero dizer que hoje nós temos convidados, distintos convidados, que me surpreenderam quando, na produção do programa Jornal da Líder, a Kelly disse, hoje nós vamos ouvir o Will e o Ordai, eles vão falar sobre Rasta Rap. E vou falar sobre hip hop. Eu digo, meu Deus do céu, será que aquele hip hop que a gente às vezes ouve, que nos preocupa com aquelas letras, não é? Que não tem nada a ver com a nossa realidade. E eles estão fazendo um trabalho social nas escolas. Eu fiquei curioso, apreensivo e preocupado. Mas quando passei a ouvi-los, comecei a identificar o fundamento e o conteúdo do trabalho desses três jovens que aqui estão. Aqui está o Ordai, aqui está o Will, está o Sete, que é o homem responsável pela aparelhagem, né? É o DJ, né? É um trabalho extraordinário e que tem como propósito combater os malefícios que atingem hoje os nossos jovens. Eu quero que os senhores conheçam o trabalho desses três jovens que aqui estão e, mais importante ainda, eu vou pedir encarecidamente que eles contem a história de vida desses dois jovens que aqui estão, o Will e o Ordai. A história de vida deles, eu não sei qual é o mais lindo, o mais emocionante, se é a história de vida deles ou o trabalho que eles estão realizando nas escolas. Acredito que os dois têm a mesma qualificação, têm a mesma qualidade. Ordai, Will, venham para cá. Sete, comanda esse equipamento aqui.
Bom dia a todos, a todas. Obrigado, vereador Egídio. Muito obrigado. Deus te abençoe. Obrigado a todos os edis que estão presentes aqui. Obrigado de coração. Agradeço em meu nome, do Rasta Rap, do Mano Will e do DJ 7. E a gente está muito feliz porque essa oportunidade que tu nos deste, eu acho que se tu colocares vai dar microfone aí. Desde a oportunidade que tu nos deste para a gente estar falando a respeito do projeto, ele já teve uma maior visibilidade, né? Através do teu programa e através da tua pessoa. Então, pessoal, eu ficaria horas aqui falando da minha história de vida, da história de vida do Will, do DJ 7 e um pouquinho da cultura hip hop. Isso demanda tempo. Eu vou ser bem sucinto. Primeiramente, a gente vai apresentar uma música, que é o que a gente faz nas escolas. A gente apresenta uma música porque o Rasta Rap surgiu no ano de 2021, em plena pandemia. Eu ainda trabalhava na biblioteca lá, né, como CC. E eu comecei a compor umas músicas que eu já tinha e comecei a fazer uns rap. E aí a Maísa chegou a dizer que não quer homenagear a Uruguaiana. E aí eu comecei a escrever uma letra, mandei pro Will, e eu digo, Will, a classe artística tava, por causa da pandemia, tudo parado. Eu digo, vamos fazer rap, porque eu e o Will já tivemos banda, somos músicos, ele é percussionista, toco bateria, baixo. E naquele momento não tinha como se juntar a formação de banda. Então a gente optou pelo rap, que era mais fácil de produzir, de falar e de fazer e carregar o equipamento. E deu certo, gente. A nossa primeira música se chama Hip Hop na Fronteira, que é uma homenagem à Uruguaiana, que era para o aniversário de Uruguaiana, no ano de 2021, junto com outros artistas. E dali começou a abrir portas. Só que eu já desenvolvia um projeto desde 2012, 13, que era levando palestra nas escolas sobre a minha experiência de vida, como que eu me libertei das drogas,
através por causa das drogas e tal, como é que eu fui parar dentro do sistema penal, aí falando um pouquinho como é que é a indústria do crime, um pouco da parte espiritual, Deus, falando um pouco de família, da importância da família. Então, e essas palestras foram surtindo efeito, eu fazia uma palestra sozinho. Aí esse ano eu resolvi, eu digo, eu vou fazer uma palestra, e aí vamos, Will, o que tu acha que nós mudar agora? Eu vou mudar o conceito, vamos fazer o hip hop nas escolas. Por que o hip hop? Porque através dessa cultura da música foi que salvou a minha vida. E aí eu conversando com o Will, pô, a minha também, cara. Então a gente começou a passar voluntariamente, que a gente fala na nossa gíria, o 0800, e nas escolas, olha, não dá pra gente dar uma palestra pra gurizada, e aí o pessoal já fica meio assim, né, porque o nosso estereótipo, o nosso perfil, o cara com rastafari, outro todo tatuado, careca, tatuagem na cabeça, o estilo, os professores ficam, quem me conhece sabe, né, mas lá o problema é a questão de celular, então vamos falar do mundo real, mundo virtual. Não, lá o problema é droga, lá no HB o problema era violência, tinham bichado suásticas dentro do banheiro. Então cada lugar a gente se prepara, fala um pouquinho da nossa vida, como é que a gente se libertou de droga, da ignorância, porque às vezes não é só a droga que é o problema, às vezes está dentro da gente, é o espiritual mesmo. Às vezes tem gente que não usa droga, mas é mentiroso, é orgulhoso, então são defeitos. E com o tempo a gente vai jogando essa semente na gurizada. Se um der frutos, a gente está no lucro. Sabemos que é muito difícil, a nossa luta é desigual, né? E a gente tenta hoje, né, através de uma roda de conversa, passar um pouco da nossa experiência de vida, porque a gente não quer que essa gurizada venha cair no caminho do orgulhoso, porque de repente eles não vão suportar. Eu tive problema com drogas, estive dentro do sistema penal, o Will foi morador de rua em São Paulo, então cada um tem uma história. Como é que a gente superou isso? Com a força espiritual, que para uns é Deus, cada um dá um nome, Alá, cada religião, mas a gente reconhece que se não fosse a parte espiritual, provavelmente não estaríamos aqui. Então, a gente te agradece pela oportunidade, a gente vai cantar uma canção chamada Hip Hop Uruguaiana, depois o Will vai falar um pouquinho também, sintetizar, e no final o DJ Set também vai falar, porque o DJ entrou agora com a gente. Nós conhecemos há uns meses atrás, eu já conheço ele de muito tempo. O DJ é um cara também que saiu de Uruguaiana, viajou pelo mundo todo, entendeu? A mesma coisa do Will. Então, tem uma experiência de mundo, né? Uma visão de mundo também bem ampla, é produtor. Então a gente uniu esses talentos, a gente precisava de um DJ junto com a gente. O hip hop, a cultura hip hop uruguaiana, ela é nova no sentido assim, a gente está semeando, está tentando formar um pessoal, é muito difícil, né, porque formar pessoas dentro dos quatro pilares, que é o grafite, né, aquelas artes que é diferente, pichação, o DJ, o MC, que hoje está muito em voga, que era a tua preocupação aquele dia, né? Nós desmistificamos, tem a música funk hoje, que é o funk brasileiro, que é uma música que tem um apelo maior da questão da sexualidade, ostentação de riqueza e tal, que não condiz com a realidade dos jovens, do povo, no sentido assim, da questão assim, de o cara com ouro, com relógio, com Ferrari, é um que outro. As letras também não têm esse conteúdo, e as nossas letras têm, que a gente é da escola do rap. A gente tenta jogar uma consciência social, né? O nosso papel é usar o rap, a cultura hip hop, como uma ferramenta de transformação social.
Me permita, Ordai, eu esqueci de dizer, de fazer referência à sua pessoa como professor de História e Filosofia.
Isso. É uma das coisas também, assim, né? Que me ajudou bastante nessa formação. Não me torna melhor que ninguém, mas no sentido de ter cursado um curso superior, eu ter acesso aos documentos reais, à produção científica, me torna um pouco diferenciado, me torna um ser mais crítico, consciente do meu papel na sociedade. Eu, como educador, quando fiz o meu juramento lá, mesmo não estando dando aula, nem no estado, no município, que demanda de concurso, o estado há muitos anos não tem concurso na minha área, e quando abre agora, que teve, não abriu para a minha área, que é a área das humanas, que é uma área que vem sendo, com o tempo, as pessoas dizem que a transformação é através da educação, mas eu sempre questiono qual é a educação, né? Se as disciplinas como história, filosofia, sociologia...
Essa falta também, né? Eu sou licenciado em filosofia e sociologia. A gente não tem espaço dentro da disponibilidade de vagas específicas do setor. Se forem fazer uma sondagem, quem leciona filosofia especificamente, consultarem se são licenciados de fato. Tá, a gente pode revisar isso aí. Interessante.
O DJ 7, o Vini também, a área dele é sociologia. Então, era uma área que ela incomoda, né, vereador Egídio? O nosso papel é fazer a juventude pensar. Qual é o papel deles aqui nessa passagem terrena, além da evolução espiritual? O que vocês querem? Vocês querem deixar um legado de alguma coisa? Então, o nosso papel é esse. A gente se preocupa em tentar mudar. A gente sabe que a luta é desigual, a questão da drogadição, seja ela legalizada ou não, questão da violência, violência sexual.
O papel também de advertir a adolescência. Eles estão entrando na adolescência, que geralmente são muito facilmente influenciáveis, assim, por muitas subculturas, né? Então a gente tem esse papel assim, de principalmente advertir dos riscos, né? Malefícios de tudo, né? Portais de entrada para outras coisas. É um dos pilares fundamentais da nossa palestra, assim, nas escolas.
A gente foca em várias coisas, família, a importância da família, né? Importância hoje, a maioria das mães solteiras, que deixa com a avó, com a tia, enfim. A gente tenta focar isso, fortalecer. A gente vai cantar uma canção chamada Hip Hop na Fronteira, que é uma homenagem à uruguaiana, tá? Convidar aí DJ 7. E depois o Will vai falar um pouquinho, porque o Will é poeta, ele lançou um livro junto com outros manos, que é o Negras Palavras Gaúcha 2. Tem ali, ele vai contar um pouquinho o que é esse projeto depois. Hip Hop na Fronteira.
E tudo começou.
Salve! César do Passarinho!
É isso aí, Will.
Pega o seu primeiro gol, Felipe Rocha da Sarreca, representa meu rincão. Estamos a uma notária, o Renato. O jogo, a Sarreca.
Let's go!
Liga, vamos! Toda a minha pele, eu jogo essa fronteira. Azul e o vermelho fazem parte da bandeira. Índios, negros e os palestinos, cercaram dessa terra, criaram dos caminhos. Guerreiros, lutadores, só respeita quem conhece. Aqui na Uruguaiana, onde o rap resplandece. Essa é a nossa terra, esse é nosso chão. Atitude de liberdade, a raça rap, meu irmão. Eu sou gaúcho e respeito a tradição. Hip Hop Uruguaiana representa meu irmão. Eu sou gaúcho e respeito a tradição. Hip Hop Uruguaiana representa meu irmão. Eu sou gaúcho e respeito a tradição. Hip Hop Uruguaiana representa meu irmão. Eu sou gaúcho e respeito a tradição. Hip Hop Uruguaiana representa meu irmão. É isso aí, Will.
Oi, ô, minha mamã.
Uruguaiana, Uruguaiana. O gás está a vencer. Oi, ô, Uruguaiana, Uruguaiana. Só depende de vocês poderá. Aquele que vou lutar, o resto eu vou lutar pra relaxar. Uruguaiana, 30 mil lutar. Só que chega a noite, repressa a nossa mente. Chega a noite, tem a paz. Uruguaiana, é a que eu tenho a cadete. Oi, ô, é banda de gaúcho. O tempo dura que passa, o tempo que passou. Aquela mesma praça que me derrubarão. O tempo dura que passa, o tempo que parou. Paga é de graça, falou que você ligou. Uruguaiana, Uruguaiana. A puta está a vencer. Foi eu, Uruguaiana, Uruguaiana. Só depende de você. Hip Hop Uruguaiana,
aí, pessoal. E aí, através da música, a gente usa a música, o rap. E porque eu e o Will e o DJ 7, a gente tem várias escolas musicais, mas a gente optou em ir pelo rap. Tá? A gente hoje, a gente está produzindo um disco onde a gente quer dar uma característica para a nossa cultura, a nossa cidade, a respeito da questão da música tradicionalista. Então a gente faz referência às músicas que eu e o Will temos como escola, que é da Califórnia, da canção nativa, né? A música nativa. Então César Passarinho para nós, a gente... tenta fazer uma homenagem. A gente sempre usa elementos das nossas músicas da cultura gaúcha. Pra que isso? Porque quando a gente sai fora daqui, porque, que nem eu falei pra ti aquele dia, Gide, nós somos, infelizmente, né, mais conhecidos fora de nossa cidade do que na nossa cidade. Então, e aí a gente leva falar da nossa cultura quando vamos para outro país, para um outro estado, falando que somos de Uruguaiana, temos orgulho da nossa história, da nossa gente, da nossa terra. E ano passado ganhamos no FAP como a melhor letra do festival, que era uma homenagem aos lanceiros, né, contando a história da Batalha de Porongos. Foi eleita como a melhor letra do festival. Para nossa surpresa, no meio de mais de 50 artistas, o rap se destacar. Começou, primeiro passou três músicas nossas, os únicos artistas de Uruguaiana que tinham três músicas no festival. E depois ainda duas foram para a final e uma foi eleita a melhor letra do festival. Então, a gente está muito feliz de estar fazendo o trabalho e estar dando resultados. Will, fala um pouquinho aí dessa história tua, assim, do livro, como é que é, para o pessoal entender.
Deixa eu falar um pouquinho também, né? Bom, eu tenho aqui essa obra, eu sou um escritor, sou artesão, percussionista. Hoje aqui eu trabalho esse ano fez 13 anos que eu trabalho no ramo de transportes. Faço intermédio entre loja e fábrica e também faço entrega nas lojas, né? Mas paralelo a isso, a gente faz muitas outras coisas, a música, a escrita. Aí eu tenho essa obra aqui, a qual participo, que chama Negras Palavras Gaúchas, que é uma coletânea de escritores negros aqui do Rio Grande do Sul, aí na qual eu participo com duas poesias, aqui tem crônicas, tem contos, tem bastante coisa assim, tudo no tema do negro. Fala sobre quilombo, sobre... Tem muita coisa aqui, é uma obra, uma bela obra, muito importante de conhecer. Quero deixar essa aqui na casa aqui para o pessoal que tiver interesse de ler e aprender mais ainda sobre a cultura, né? E eu sou um artesão, e nessa vida de artesão assim foi que quando eu entrei em muitas outras culturas também, né? Que permitiu viajar muitos lugares do mundo, do Brasil, conhecer bastante assim. Que país bonito que a gente tem, né? Muitas culturas. E um dia eu estava expondo artesanato na rua e eu tinha algumas coisas escritas em casa, assim, com poesia, e escrevendo assim. Aí, certo dia, um senhor perguntou se eu gostaria de expor alguma poesia, algum conto no jornal que ele tinha. Aí, eu gostaria muito, né? Aí ofereci essa poesia para ele, gostou. Aí passou um tempo, ele me chamou e cedeu uma coluna de poesia do jornal dele. Aí isso aí, depois foram surgindo outros jornais, mais pessoas interessadas também na escrita. Aí me inscrevi num concurso que permitiu participar desse livro aqui, né? Fui selecionado dentre tantos escritores, né? Muitos talentos que a gente tem aqui no Rio Grande do Sul, né? Tem ótimos escritores. Né? E fomos levando assim nas palestras, assim, no ritual das escolas. A gente leva também os livros, estimula a escrita, o português, a literatura, tem muitas coisas. Né? O professor Luciano também, ele adentra muito na parte da história, a gente pergunta sobre a história, assim, para ver se o pessoal se amenenado está encanado, está ligado, está estudando mesmo, né? Muita coisa sobre português, a origem de elementos aqui do Rio Grande do Sul. Então, tem sido muito importante. Assim, uma coisa foi agregando a outra. E eu sempre tive assim, um pensamento de que nada é por acaso. O acaso não existe. Muitas coisas, assim, tudo foi somando assim, para a gente chegar nesse projeto que a gente está hoje, nesse formato que a gente está hoje. Né? A gente une a música, a escrita, a literatura, o estudo também, que entra muito a parte da tecnologia, que o DJ7 também vai falar daqui a pouquinho também, que é a A tecnologia revolucionou o planeta. A gente não se vê mais sem a tecnologia, né? E tem sido muito importante, assim. Eu e o Luciano, o Andai, a gente se conheceu lá pelos anos 80, mais ou menos, assim, época do skate. Aí a gente se conheceu, assim, falou por um tempo, mas depois fomos nos encontrar, assim, lá pelos anos 90, comecinho de 2000, assim, que eu entrei numa loja e falei, esse cara eu conheço aqui. Tu não é o Luciano? Sim, tu não é o skate lá embaixo? Ah, então. Aí, desde ali, assim, a gente nunca mais se perdeu, assim, tipo, foi ficando amigo, 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 e hoje em dia, assim, a gente é, trata como irmão, assim, sabe? Pode contar com outro, pra todo, assim, sabe? Às vezes um não tá bem, o outro apoia, assim, é. Tanto na questão de trabalho, assim, às vezes eu tenho muito trabalho para fazer, aí me aperto e chamo ele, vai lá, me ajuda também. Então a gente é muito unido, assim, é. E a música é um êxito, assim, sabe? A música é, para nós, é mais que uma arte, assim, é estilo de viver, é uma união, assim, sabe? Uma união.
Isso aí. Obrigado. A gente vai cantar uma canção de homenagem, homenagem às mulheres, que se chama Eterna Mãe. É uma homenagem que eu fiz para minha mãe, o Will fez uma homenagem à mãe dele, e é, na verdade, uma homenagem a todas as mulheres. É, também eu gostaria de deixar uma sugestão para vocês, assim, várias cidades, a exemplo de São Borja e no Brasil todo, eles instituíram no calendário do município como aquele dia para a cultura hip hop. E aí, adiantando já está num processo bem adiantado, já está para apreciação do governo, para ser aprovado a cultura hip hop como patrimônio material do Brasil. Já está pelo IFAM e tal, então provavelmente é questão de alguns meses aqui para ser aprovado. E então ela vai se tornar patrimônio material, então a gente está dando o nosso exemplo, mas o exemplo é nacional, né, do hip hop. Ele tem sido uma ferramenta de transformação social, principalmente naquelas comunidades mais pobres. Uruguaiana não tem morros, né, mas tem a pobreza, né, que tem em qualquer lugar. E o hip hop entra lá como uma ferramenta de transformação social. Então, às vezes, aquela criança, aquele jovem, através da dança, em vez de ser recrutado pelo tráfico, ele vai dançar. Um exemplo, quem imaginaria que agora nas Olimpíadas o break, que é um dos elementos do hip hop, está nas Olimpíadas? O skate, que era marginalizado há anos atrás, no qual a gente lutou, está nas Olimpíadas. Então isso mostra, né, que são o esporte, a música, a cultura, enfim, ela é uma forma de ajudar os jovens a não ir pelo caminho tortuoso, seja da droga, do crime. Então ela funciona dessa forma. Então gostaria de deixar uma sugestão aos nobres e diz aí que a gente possa estar construindo junto isso, que de repente entre numa LDO, uma verba, porque esse trabalho que a gente faz é 0800 e a gente sempre vai fazer, só que a gente precisa, às vezes, quer trazer oficineiros para ensinar a gurizada a fazer um grafite, tem um custo de transporte, de alimentação. Muitas vezes a gente está conseguindo fazer isso com editais, que a gente coloca projetos, vem uma verba e a gente consegue optar essas pessoas, mas a gente quer ir mais além. A gente tem feito projetos sociais na João Paulo, na Salvador Farato, agora queremos chegar lá na União das Vilas. E a gente abriu assim um dia da semana, toda quinta-feira, é sagrado para nós, é dia de palestra. Esse já está na nossa agenda. Então, semana que vem, dia 10, tem a Dirmácia, mês que vem tem na Unipampa, a gente já está fechando todas as datas. Quinta-feira é um dia que a gente
é voluntário,
tira,
né,
voluntário, a gente não...
As agendas complexas de todos, a gente faz trabalho voluntário e leva mais de 150 mil de equipamento para campo. Então, assim, ó, hoje isso é uma benfeitoria. Então, se fosse possível algum incentivo, com certeza...
Porque a gente sempre depende de alguém, o transporte para o equipamento e tal. A gente consegue custear, mas a gente quer chegar mais longe e para isso precisa de recursos. A próxima canção é Eterna Mãe, e depois ele vai falar um pouquinho dessa questão da tecnologia, como é que é. Ele já também dá cursos, já vem fazendo oficinas com jovens da periferia a respeito de fotografia, edição de vídeo, enfim, várias outras coisas relacionadas à cultura. Eterna Mãe? Não, a vida dessa última. Eterna Mãe. Essa homenagem a todas as mulheres, as mães solteiras, as nossas guerreiras, mães, vós, tias,
Obrigado por vocês existirem. Só saborosa é a luz da minha vida. Forte, valente, curou minhas feridas, lutando diariamente pra poder sobreviver. Vencendo a cada dia sem ter medo de morrer. Fé, amor, com muita alegria. Luta, suor, vencendo a cada dia. Não vai desistir, não vai se entregar. Pensa em esperança, sua arma pra lutar. Nos momentos de alegria, nos momentos de tensão, lá estava ela, me estendendo as suas mãos. Existe uma esperança, não desisto de lutar. Eu sou o teu discípulo e pra sempre vou te amar. Você me trouxe a vida, não se cansa de lutar. Eu de cada querida, nunca parou de lutar. Frio, inverno, calor e verão, lá estava ela, me estendendo a sua dor. Não desista dos teus sonhos, ninguém pode destruir. Deus está contigo, você não vai desistir. Liberta de loucura, sabe como a força do sentimento. Uma guerra mostrando seu valor. Não desista dos teus sonhos, ninguém pode destruir. Deus está contigo, você não vai desistir. Liberta de loucura, sabe como a força do sentimento. Uma guerra mostrando seu valor. Não desista dos teus sonhos, ninguém pode destruir. Não vai desistir. Suave como a flor, mostrando seu valor. Todas as dores, criadas como filhas do vento, livres e sem amarras, elas crescem sem medo da noite. Segredo dos ventos vivantes, criadas para serem rainhas. Rainhas do tempo distante, rainhas do tempo distante. Narrada por Nador, patriarca, bebida e amante. Carrega no peito a sua história, história de mãe. Ô mãe, guerreira e vivente, guerreira e vivente. Narrada por Nador, patriarca, bebida e amante. Carrega no peito a sua história, história de mãe. Ô mãe, guerreira e vivente, guerreira e vivente. Não desista dos teus sonhos, ninguém pode destruir. Deus está contigo, você não vai desistir. Liberta de loucura, sobe com a dor. Sentimento materno, mostrando seu valor. Não desista dos teus sonhos, ninguém pode destruir. Deus está contigo, você não vai desistir. Liberta de loucura, sobe com a dor. Sentimento materno, mostrando seu valor. Quem está contigo, você não vai desistir. Liberta de loucura, sobe com amor. Sentimento na terra, mostrando seu valor. Enquanto isso, são vítimas do feminicídio.
70% das mulheres negras
são vítimas da violência sexual.
55% das mulheres negras no Brasil
são vítimas da violência física. Esse é o retrato do Brasil que continua aumentando as estatísticas. Obrigado. Antes do Vini falar, a gente vai cantar uma canção que essa tem impactado a juventude quando a gente chega para falar deles, que é a minha história de vida e um pouco da história de vida do Will. São as prisões da vida. Tem muitas pessoas que estão presas não só na droga, mas infelizmente espiritualmente estão presas em algum defeito. E essa canção, ela conta um pouquinho da minha história, um pouquinho da história do eu. Prisões da vida. Olá.
Lembre-se que estão na prisão,
como se aprisionado com eles.
Os que estão sendo maltratados, como se fazem com vocês.
Se estivesse viajando com o negócio, por tenta confinamento. Assim prisionei sem todo um momento. Numa cela fria, unida sem luz. Na hora da prisão, eu clamava a Jesus. Eu me ouvia e chorava do meu lado. Eu orava muito, me sentia aliviado. Até hoje mesmo continua na memória. Injustiça, traição fazem parte da história. Uma história irá falar no que eu me tornei. Força e coragem, só Deus sabe o que eu passei. A filha que chora, a mãe que chorou. Ao ver a injustiça e o pai que cortou. Polícia vai chegar, delegado pra prender. A justiça de Deus é que vai permanecer. A justiça de Deus nunca falhará, conhecerei a verdade, ela te libertará. Família unida, me manter em pé. Deus, oração, lágrimas e fé.
força, coragem, esperança e amor. Luta e humildade e perdão. Família unida me manter em pé. Deus, oração, lágrimas o quer. Força, coragem, esperança e amor. Luta e humildade me libertou.
É isso aí, meu irmão, meu irmão. Só Deus pode te julgar. Só Deus sabe da dor das pessoas naquele lugar. Não desista, porque os teus anjos vão te amparar. Duas lágrimas um dia vão te purificar. Aqueles que te tratam com desprezo um dia irão tombar.
Família unida me manter em pé. Deus, oração, lágrimas e fé. Força, coragem, esperança e amor. Luta e humildade me libertou. Família unida me manter em pé. Deus, oração, lágrimas e fé. Força, coragem, esperança e amor. Luta e humildade me libertou. Dor, perda, confinamento. Assisto em violência em todo momento. Numa cela fria, fui descer luz. Na hora da prisão, eu clamava a Jesus. Ele me ouvia e chorava do meu lado. Eu orava muito e sentia aliviado. A dor de um medo continua na memória. Injustiça, preconceito fazem parte da história. A história pra falar do que eu me tornei. Força e coragem, só Deus sabe o que eu passei. A filha que chora, a mãe que chorou. Ao ver a injustiça que o pai suportou. Polícia quer chegar, delegado pra prender. A justiça de Deus sempre vai permanecer. A justiça de Deus nunca falhará, conhecereis a verdade, ela te libertará. Família unida me manter em pé. Deus, oração, lágrimas e fé. Força, coragem, esperança e amor. Luta e humildade me libertou. Família unida me manter em pé. Deus, oração, lágrimas e fé. Força, coragem, esperança e amor. Luta e humildade me libertou. Família unida me manter em pé. Deus, oração, lágrimas e fé. Força, coragem, esperança e amor. Luta e humildade me libertou. E manter em pé. Deus, oração, lágrimas e fé. Força, coragem, esperança e amor. Luta e humildade me libertou.
É isso aí então. Eu não sei se o tempo já está estourado aí, vereador Juca. DJ 7, quer falar um pouquinho quem é tu, como é que é os projetos, como é que tu surgiu nesse mundo aí, caiu de paraquedas. Seja sucinto aí, Bruno.
Vou ser rapidinho aqui, eu pedi um minuto. Tá? Então, eu sou licenciado em filosofia, leciono na área privada, pública, intermediária, que é a FEComércio, que a gente faz essa fusão pública-privada, que é tão importante. E dentro dessa cultura eu já venho querendo abrir, tá? Porque eu sei quanto é difícil para quem não tem. Certo? Então, hoje a gente põe, tá, em público, privado, autônomo, esse benefício nas escolas. Eu sempre ponho a mais, nas do município, até nas privadas, até mesmo aqui na casa. Hoje, humildemente, a gente tem um equipamento de mídia melhor, né? Eu tenho a especialização em mídia e educação, faço a evolutiva na Universidade Federal do Pântano, para trazer só uma perspectiva para vocês, do streaming, tá? Só a perspectiva do streaming. Hoje, essa semana, nós debutamos com o Rio, da Leona, brasileiro, no debut for global. Tá? Os quatro discos mais executados no mundo no Spotify.
Perfeito.
E valores são muito altos, o valor que está em jogo é muito alto. E a gente só pede um pouco de reconhecimento, até porque isso tem muito impacto na educomunicação. Tá?
Senhor presidente, se me permitir, agradecendo a presença de vocês.
Obrigado.
Neste momento importante do Poder Legislativo de Uruguaiana. E nós queremos já antecipadamente informar aos senhores que o nosso gabinete vai encaminhar requerimento pedindo a inserção no calendário de eventos do município do dia dedicado ao Rasta Rap.
Obrigado.
Perfeito.
A cultura hip hop.
Muito bem.
Obrigado pela oportunidade, obrigado pela tua participação.
E esse ano o hip hop completa 50 anos no dia 12 de novembro. Se a gente conseguir fazer no dia 12 de novembro, seria legal. Tá? E aí outra hora, se vocês quiserem estar levando esse projeto aí para alguma coisa que vocês já vêm fazendo com jovens, a gente está aí. Vereador tem nosso contato, quem não tem, depois a gente deixa aí.
Perfeito.
A gente quer jogar uma semente, né? Não sei o que vai acontecer, se vai melhorar, o que vai...
Já foi elaborado o projeto e solicitada a agenda para o Teatro Municipal para ser realizado lá no dia 2 de novembro e o projeto já está pronto, aguardando um encontro para poder ser apresentado para a Secretaria de Cultura ou qualquer órgão público interessado na resolução.
Valeu, muito obrigado.
Uma das nossas intenções principais também é trazer os adolescentes, a galera jovem, como usar a música para chegar mais fácil a eles, né? Como uma forma também de inclusão, de ocupação, como o Luciano já citou, os pilares do rap, do hip hop, do break, grafite, são alguns assim, né? Então isso inclui, eles têm uma ocupação, eles aprendem alguma coisa.
Com a palavra o vereador José Clemente.
Eu estou semanalmente aí em torno de 300 jovens, semanalmente, direto, e a música é o canal de acesso para a interação, o contato, o desdobramento didático. Didático, certo? Que não, vocês não fazem ideia, que não está na prática.
Valeu, obrigado.
Com a palavra o vereador José Clemente.
Muito obrigado. Obrigado a todos vocês. Obrigado.
Excelentíssimo senhor presidente, vereador João C., excelentíssimo senhoras e senhores vereadores, até a título de informação aos amigos que estão aqui, primeiramente cumprimentar o vereador Egídio Carvalho pela proposição. E confesso que eu não conhecia o Ordai, o Will, professor, eu não conhecia esse trabalho. Diga-se de passagem, depois de ver aqui essa belíssima ação que é feita, social também, eu tive a oportunidade, na primeira busca de formação acadêmica, de fazer filosofia. Né? E dentro da área, o professor, a sociologia também é muito importante, obviamente. E mesmo que não concluído, o conteúdo é muito bom, depois partir para outras áreas de conhecimento. Né? Mas o que me traz aqui, principalmente, Ordai, é dizer e registrar aqui, presidente, de que nessa preocupação, nós, as nossas emendas parlamentares, Ordai, existe e foi aprovada aqui pela Câmara de Vereadores e acolhida, sancionada pelo prefeito municipal, emendas no orçamento do município que disponibilizam recursos para a cultura afro-brasileira, para o skate, nós fizemos emenda. Então, existe recurso no orçamento público aprovado pelo Poder Legislativo, pelo Poder Executivo sancionado. Basta que os amigos aí queiram conhecer, não só o nosso gabinete, acredito que a Câmara de Vereadores está à disposição também, para levar essas informações, os senhores tomar conhecimento, aonde podem também alcançar dentro daquilo que é disponível. Então, mais era informação e cumprimentá-los aí. Reitero, não conhecia a forma de manifestação dessa parte da cultura que vi aqui, que tem grande relevância. Conheci o Ordai, o professor aqui também, escritor, conheço hoje o amigo aí dentro da cultura e, mais uma vez, parabéns a todos.
Obrigado, vereador Egídio. Em nome do Poder Legislativo, com o presidente e a mesa diretora, a gente agradece ao vereador Egídio pela proposição, a galera e o Ordai, nosso DJ, Will. Então, a gente, em agradecimento à Câmara, interrompe a sessão para fazer um registro com nossos artistas. Retomamos a sessão. Comunico aos senhores vereadores a participação nessa reunião diretamente de Brasília, o reitor Marcos Queirol, da Unipampa, que traz notícias referentes à demanda do Hospital Regional Transfronteiriço. Bom dia, professor. Bom dia, nosso reitor Marcos Queirol. O senhor nos escuta?
Bom dia. Vocês me escutam?
Perfeitamente.
Primeiro informar meu caro vereador Jolce, gostaria de cumprimentá-lo, a sua presidência, de ter acatado a nossa manifestação. Estamos em Bagé, na reitoria da universidade, nós vamos a Brasília apenas no dia 15, estaremos presentes junto à bancada gaúcha, a qual já aproveito para agradecer o seu presidente, deputado Carlos Gomes, e uma vocês estando em Brasília no momento anterior, acatou a nossa solicitação de apresentar à bancada gaúcha a justificativa da importância do nosso hospital. Estou na reitoria em Bagé. Gostaria imensamente de agradecer, meu presidente, desse espaço, que julgo importante, e eu já vou me antecipar, no final nós vamos solicitar, enquanto reitoria da universidade, uma moção de apoio a essa proposta aos senhores. Eu gostaria de cumprimentar a mesa diretora aí presente, né? Vejo a vereadora Zuma, né? Meu querido amigo, meu querido radialista, pai de uma querida aluna, está ao lado, se manifesta, ao vereador Bonaparte, aos demais vereadores presentes, eu não nos enxergo em tela, a comunidade que está presente no plenário, eu não os vejo, a toda a secretaria dessa igreja casa. Gostaria de cumprimentar a todos. Bom, fazer um rápido relato aos senhores para a justificativa dessa solicitação. Então, primeiro, ela nasce, né, já dos movimentos da implantação da universidade, que toda a comunidade de Uruguaiana se mobilizou, e principalmente depois nos meados da implantação do curso de medicina, dos movimentos sociais, que já lutava naquela época, para a implantação do hospital junto aos cursos da área da saúde. Por todo o cenário que viveu o Brasil nos diferentes momentos, né, não havia ainda essa possibilidade, até porque estávamos no momento de implantação e implementação da universidade, e gostaria então de parabenizar os movimentos sociais incansáveis, né, tem muitas pessoas, então eu não vou citá-las para não esquecer de ninguém, é o Conselho de Saúde que faz parte de toda essa luta, mas, né, mas obviamente em todos os momentos, e atualmente a direção do campus, a reitoria, obviamente, junta nessa movimentação, a Câmara, que fez um movimento extremamente importante, mais recente, para a votação do PPA, então eu acho que a comunidade uruguaiana, eu como cidadão uruguaiense, gostaria de parabenizar esse movimento que fez a Câmara, talvez um dos atos mais importantes que a Uruguaiana já fez de mobilização popular para uma votação tão importante coletiva. Aí gostaria de parabenizar a toda a Câmara, extensiva, todas, né, obviamente, além dos vereadores, a toda esta casa, enfim. Nós passamos recentemente, então, em Brasília, onde participamos da Conferência Nacional, de Saúde. Estava presente eu, a diretora do campus, professora Sheila, o nosso querido aluno, uma das principais pessoas que lutou muito pela implementação e para que nós conseguimos a moção aprovada, o Arthur, aluno acadêmico da medicina, também presente o secretário municipal de saúde. Nós, durante esses dias, nós fizemos uma grande mobilização para ter um número mínimo, são 400 votos dos delegados, somente os delegados votos, indo a cada pessoa para que a moção fosse, então, aprovada e, a partir daí, direcionada ao senhor presidente, excelentíssimo senhor Luiz Inácio Lula da Silva, e aos ministros, né, da Educação e à ministra da Saúde. Então, lá a moção foi aprovada, agraciada por todos os partícipes, quase 6 mil pessoas, representantes do Brasil inteiro. Mais recentemente, também, nós tivemos aí a grande votação, né, do governo democrático, né, por isso chamado participativo, plano plurianual do governo, onde houve uma mobilização tão grande de toda a sociedade civil organizada com participação da Câmara e todos esses movimentos que eu já citei anteriormente, e além dos municípios que fazem parte da 10ª Coordenadoria Regional de Saúde, e onde gostaria de dizer, agradecer a cada uruguaianense que lutou por uma proposta que é de cada pessoa, né, meu presidente? É para cada pessoa, a saúde é de todos, e essa proposta ela tem um termo, ele é imprescindível que as pessoas saibam o significado. 100% SUS, Hospital Federal, Regional, porque trata de toda a região, transfronteiriço, querendo abranger os nossos países vizinhos, que vêm a Uruguaiana também e usam o nosso sistema de saúde para serem partícipes num segundo momento, por isso transfronteiriço, mas a palavra principal é 100% SUS. Então essa palavra faz a diferença, isso significa, vereadora Zuma, que todas as pessoas de diferentes classes sociais têm o mesmo direito de atendimento em todos os momentos. Isso é uma grande conquista, que todas as pessoas se mobilizaram. Isso não tem preço. 100% SUS. E a cada pessoa, muita gente pensou que a gente fez poucos votos. Fizemos cerca de aproximadamente 7 mil votos. Na realidade, se a gente for fazer uma comparação com a BR-290, ela teve cerca de 9 mil votos. E, então, em quase todo o estado que abraçou, e nós também abraçamos a BR-290. Então, como se trata de algo mais da fronteira, da décima coordenadoria de todos esses municípios, a votação foi muito expressiva. Isso é tão significativo que cerca de 1.300 propostas da área da saúde, nós ficamos em sétimo lugar, vereador Egídio. Sétimo colocado em todo o sistema de saúde no Brasil. E nos qualifica entre as 20 mais votadas. É importante que a comunidade de Uruguaiana e toda a região e toda a seccional da 10ª Regional de Saúde saiba que foram elegidas, então, as 20 propostas mais votadas de todas as áreas. A área da educação, a área do esporte e, casualmente, que nós estamos falando desse momento aqui, a área da saúde. Né? E também muito feliz que das 20, da totalidade de todas as propostas, a BR-290, que vai ser um grande marco para toda a nossa região, também ficou, obviamente, entre as mais votadas. Então, desse fato, nós passamos, então, por todos os sistemas. Nós tivemos, então, a Conferência Municipal, a Conferência Nacional, com aprovação e o endossamento da nossa proposta. Nós tivemos a Movimentação Nacional, onde tivemos um número necessário para levar adiante a proposta. Mais recentemente, nós tivemos a votação com esse número expressivo dentro do PPA, e diante disso, de toda essa mobilização de tantas pessoas, que eu já citei, né, e não quero incorrer o risco de deixar alguma de fora, aos todos os prefeitos de toda a região, que também abraçaram a proposta, ao presidente da ANFRA, o incansável, gostaria até de agradecê-lo, prefeito Maher, tem sido incansável em toda essa movimentação. Gostaria de solicitar, então, a essa igreja, a Câmara de Vereadores, uma moção que fizesse o resgate de toda essa movimentação, de toda essa caminhada, de todos esses partícipes, e mais recentemente, para que apoie, então, a entrega desse documento que fará o resgate. Nós estamos aqui na reitoria, resgatando todos esses documentos que já tiveram moções, que passaram então pelos prefeitos, né, pela ANFRO, pelo CORED, a Coordenadoria de Desenvolvimento Regional, o próprio Conselho Universitário da nossa querida Unipampa também, a todos os prefeitos e principalmente da ANFRO. Nós estaremos em Brasília entregando esse documento, né, em princípio aos ministros da Educação, a excelentíssima senhora ministra da Saúde, ou representante, né, se não, caso não seja possível, e ao senhor ministro Pimenta, que conhece a nossa realidade dos municípios, né, até por ele ser da região de Santa Maria, conhecer o Rio Grande do Sul, também a ele, para que possa, então, politicamente brigar pela nossa causa, e que ela já está aprovada, mas para que ela venha a acontecer o mais brevemente possível. Trata-se, então, de um hospital, para que a comunidade acompanhe, com 250 leitos, e é mais ou menos o projeto que a gente está construindo coletivamente. A professora Lia também tem sido incansável do curso de medicina nessa proposta, e vai abranger, então, dando possibilidade que a academia faça as suas realizações, as suas residências, que todos os cursos da área da saúde possam colaborar com o município, mas, sobretudo, atender essas pessoas mais carentes que precisam do nosso olhar, com todo carinho, com direito à saúde, né, e qualitária, 100% SUS. Eu agradeço imensamente aos senhores esse espaço e renovo, então, ao pedido, por isso eu só fiz uma breve explicação para que vocês se entenderem a importância desse momento, possam fazer novamente e endossar, principalmente para esse momento, essa moção de apoio. Muito obrigado.
Obrigado, professor Queiroz, e já relatado ao senhor em conversa através de telefone, de uma ligação, nós tivemos alguns dias atrás conversando com o prefeito Rony Mello, e é o momento de unirmos força, sim, já pelo belíssimo trabalho que vocês estão capitaneando. A gente agradece a Unipampa, o trabalho de todos os alunos, todos os professores, a parte administrativa dessa instituição, e é o momento de unir força, sim, toda a comunidade uruguaiana, porque estamos falando na melhoria da saúde pública para toda a nossa cidade, principalmente para a região, professor. Então, tenha certeza que esse Poder Legislativo abre as portas, está sempre à disposição, porque é o momento, sim, está ali em nossas mãos, professor. Está em nossas mãos, unirmos forças, está ali, tem condições de nós sermos atendidos. Nós estávamos em conversa com o vereador Clemente, que é o presidente da Comissão de Serviços Municipais de Saúde, que já entrou em contato, inclusive, com a assessoria do ministro Pimenta. Nós estávamos falando, já fizemos contato ontem com o senador Luiz Carlos Reis, todas as bancadas, porque esquecemos bandeiras partidárias. É o interesse coletivo da nossa comunidade, com a Unipampa está à frente, e muito bem, professor. Agradecemos vocês, tenho a certeza que essa casa irá se pronunciar, irá fazer o documento, sim, a moção de apoio, e principalmente já estamos fazendo um contato com todas as lideranças políticas que fazem parte também desses vereadores que aqui se encontram, e estaremos junto com vocês, não pessoalmente, porque é uma reunião muito fechada e a agenda foi só para vocês, mas nós estaremos sim com as nossas lideranças políticas à disposição do pessoal da Unipampa para entregar em mãos esse documento lá. A gente lhe agradece, o Uruguaiano agradece, e o sonho está ali. E tenha certeza que seremos abençoados e teremos êxito no retorno de vocês a esse grande projeto para a nossa cidade.
Eu gostaria de agradecer, então, o acolhimento, meu presidente. Agradecer a cada um dos senhores vereadores. E como tu bem disseste, é uma proposta para a Uruguaiana, para as pessoas, sobretudo aquelas que mais precisam. É isso que nos motiva, é isso que é o dever da academia, estar em prol da sociedade, e para isso, né, enquanto estivermos à frente dessa instituição, estaremos lutando, né, e como cidadão uruguaienense, sempre pelo bem-estar comum de todos. Estaremos viajando até no dia 14, se até lá, então, vocês puderem encaminhar, agradeço imensamente, e será de grande valia o reconhecimento desse poder legislativo dessa casa, da importância, além do trabalho que os senhores fizeram, com tamanha qualidade de mobilização das pessoas para o PPA. Muito obrigado.
Obrigado, bom dia, que Deus abençoe esse projeto, será importantíssimo para a nossa cidade. Obrigado, e a Câmara dos Vereadores irá, sim, quanto antes, encaminhar essa moção de apoio, com o apoio de todos os vereadores, e reafirmamos aqui, lideranças nossas estaduais e federais estão à disposição para somar, sim, à Unipampa. Obrigado, professor.
Obrigado, eu deixo os trabalhos da casa, mais uma vez agradecendo, um grande abraço a vocês e muito obrigado pelo espaço. Estamos como reitoria à disposição, obviamente, de toda a comunidade de Uruguaiana e de toda a universidade em prol do bem comum. Muito obrigado.
Todos juntos por esse sonho. Passamos à ordem do dia. Solicito à secretária que faça a leitura dos requerimentos.
Ordem do dia. Requerimento 501, protocolo 1456 de 2023. Vereadora Márcia Fumagalli solicita ao Executivo implementação de rampa de acesso às pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida na esquina das ruas 7 de setembro com Monte Caseiros. Requerimento 502, protocolo 1458. Vereador Carlos Delgado solicita ao Executivo a adesão do PROCON Uruguaiana ao programa Renegocia do Ministério da Justiça e Segurança Pública, liderado pela Secretaria Nacional do Consumidor, Senacom. Requerimento 503, protocolo 1462 de 2023. Vereador Clemente solicita ao Executivo informações sobre a adesão do município ao programa Escola em Tempo Integral do Governo Federal. Requerimento 504, protocolo 1463 de 2023. Vereador Cristiano Bonapace solicita ao Executivo providências de iluminação pública na rua Padre Anchieta, em frente ao número 3228. Requerimento 505, protocolo 1464 de 2023. Vereador Cristiano Bonapace solicita ao Executivo patrulhamento em cascalhamento na rua Rodrigues Portugal, entre os trechos da rua 13 de maio até a rua Estáquio Mazabal. Requerimento 506, protocolo 1466 de 2023. Vereador Ezuman Cinello solicita que a Escola do Legislativo realize seminário alusivo à Lei 5.136, campanha Agosto Lilás, que tem como objetivo sensibilizar e conscientizar a sociedade sobre a violência doméstica e familiar contra a mulher, divulgar a Lei Maria da Penha, bem como informar que conheçam os direitos e mecanismos jurídicos existentes para a proteção. Requerimento 507, protocolo 1467 de 2023, vereador Ezuman Sinello, solicita ao Executivo o patrulhamento e encascalhamento no Prolar, quadra 6, em frente à Casa 18. Requerimento 508, protocolo 1469 de 2023, vereador Marcelo Lemos, solicita ao Executivo informações sobre as filas de esperas de cirurgias, exames e consultas no município de Uruguaiana. Requerimento 509, protocolo 1470 de 2023, vereador Marcelo Lemos, solicita ao Executivo providências contra o esgoto a céu aberto no bairro Ípica 2. Requerimento 510, protocolo 1474 de 2023, vereador Bispo Padovan, solicita ao Executivo patrulhamento e encascalhamento na rua General Vitorino, entre as ruas José Garibaldi e Rodrigues Portugal. Requerimento 511, protocolo 1475 de 2023. Vereador Bispo Padovan solicita ao Executivo providências com relação à iluminação pública da rua Alceu Vamose, em frente ao número 1496.
Consulta aos senhores vereadores se há requerimento verbal.
Teria um requerimento verbal, senhor presidente.
Para usar a palavra requerimento verbal, vereador Egídio.
Senhor presidente, temos acompanhado consideráveis investimentos na área do esporte, com ginásios, estruturas, mas todas elas, praticamente a grande maioria delas, voltadas ao futebol. Não tenho nada, absolutamente nada contra o futebol, mas entendo que temos uma diversidade enorme de outros esportes. E me deparei com a situação do atleta Alexandre Bianchi, que hoje nos procurou e está de pires na mão num processo de mendicância para representar Uruguaiana, o estado do Rio Grande do Sul e o Brasil em certames internacionais na condição de boxeador. Esse rapaz está disputando o Campeonato Brasileiro e ele integra a seleção gaúcha de boxe. E dia 15 de setembro, ele disputa na Argentina, em Buenos Aires, um título internacional. Quais são os recursos? O que, que conta esse rapaz, o Alexandre Bianchi, para manter-se na condição de atleta? Apenas algumas luvas velhas e um material desgastado que é disponibilizado para esse rapaz representar Uruguaiana, leva o nome de Uruguaiana, leva o nome do estado do Rio Grande do Sul e, consequentemente, leva o nome do Brasil. Eu acho que acho que o poder público tem que dar uma atenção especial a esse menino, a esse rapaz, a esse jovem. Porque, desta forma, nós não teremos a diversidade de tantos esportes que podemos aqui praticar, incentivar, além do futebol. Temos tênis, temos boxe, temos voleibol, temos basquetebol, mas pelo que nós estamos acompanhando, o foco é futebol. Estado para futebol aqui, estado para futebol acolá, e os demais esportes. Podemos concordar com esse menino pedindo aos estabelecimentos comerciais dinheiro para pagar passagem e as estadias dele, onde vai representar o Uruguaiana, repito, o estado do Rio Grande do Sul e o Brasil. Então, que o poder público veja com carinho a condição desse rapaz, né, que é um grande herói, faz esporte porque gosta, mas não recebe o devido investimento que deveria para continuar nessa sua jornada como atleta uruguaianense. Muito obrigado, senhor presidente.
Peço a palavra, presidente. Com a palavra, o vereador José Clemente.
Senhor presidente, considerando a manifestação do colega vereador Egídio Carvalho, também gostaria de me manifestar, vereador. E importante é, muitas vezes, que a gente consiga dar informação a essas pessoas. Eu disse agora há pouco aqui e vejo a falta de informação e a desinformação que leva a alguns momentos como este. Nós também propusemos emenda para este tipo de atividade no orçamento e foi sancionado pelo prefeito, foi aprovado na Câmara de Vereadores, está sancionado pelo prefeito, e eu vou ter que fazer uma crítica aqui, então, a nós mesmos, ao próprio governo, de que, infelizmente, parece que a Secretaria de Esporte, ou não sei se esse rapaz não procurou, ou desconhece, né, porque as pessoas precisam conhecer, talvez, ou trilhar os caminhos, vereadora Márcia, né, e conhecer. Nós temos orçamento previstos, inclusive com emenda nossa, Câmara de Vereadores, proposta pelo nosso mandato, mas aprovada por todos nós e sancionada pelo prefeito municipal. O que a gente vê muitas vezes é talvez a ausência da apresentação de um projeto, presidente, pela parte interessada, ou não possui, talvez, os requisitos exigidos na legislação para que seja contemplado com subvenções sociais do governo. Então, a gente precisa, acredito eu, chamar esta pessoa e abordar o assunto com ele, verificar se ele tem os requisitos que exigem para que o poder público possa aportar esses recursos para ele, porque há disponibilidade no orçamento. Acredito que a Vossa Excelência pode fazer, inclusive, uma conversa com ele, uma orientação, né, nesse sentido, buscando, primeiramente, saber se ele preenche os requisitos, porque o poder público só estende recursos públicos, subvenções, através daquilo que a lei faculta. Grande abraço, muito obrigado.
Eu uma parte gostaria, se me permite, presidente. Vereador Clemente, eu louvo a sua atitude em informar-nos, né, do que existe verba disponível para incentivo ao esporte, mas essa, assim como o senhor falou de que existe essa disponibilização de verbas sancionadas, liberadas através do município, através da sanção do prefeito municipal, isso compete ao secretário informar e disponibilizar, inteirar-se do que significam esses valores e oportunizar que atletas, repito, uruguaienenses tenham que andar mendicando de pires na mão no comércio uruguaienense para poder representar a Uruguaiana, o Estado e, consequentemente, o Brasil em eventos internacionais.
Eu comungo com o seu entendimento, vereador. Né? Então, secretário de esporte, eu não posso me inferir nas atribuições dele, mas eu entendo ainda que devemos verificar, devemos não, sugiro a Vossa Excelência que verifique com ele se ele preenche os requisitos para ser beneficiado com subvenções através do poder público.
Convidaremos o secretário de esporte a passar os projetos desenvolvidos através do orçamento da Secretaria de Esporte para prestar esclarecimento quanto a isso. E, Egídio, é importante mesmo conversar com esse rapaz que procure as comissões e... Então, tem que ver o porquê que ele não se enquadrou na questão dos recursos. Coloque em votação os requerimentos. Os que concordam permaneçam como estão. Os contrários, manifestem. Os requerimentos estão aprovados. Solicito à secretária que faça a leitura das indicações.
Indicação 151, protocolo 1471 de 2023. Vereador Clemente indica ao Executivo a instituição do Programa Municipal de Bolsas de Estudo destinado aos servidores públicos municipais.
Peço a palavra, presidente.
A palavra, vereador José Clemente.
Excelentíssimo presidente, senhoras e senhores vereadores. Uma breve manifestação em relação à nossa proposta de auxílio do poder público, como uma bolsa formação, para servidores públicos municipais. Nós propusemos, através dessa proposta, desse projeto de lei, que o município, através desse encaminhamento, possa fazer a análise do texto que apresentamos, aonde oportunizaria, por uma vez, preenchidos os requisitos que estamos colocando na proposta, né, que fosse oportunizado ao servidor público do município como incentivo a ele na sua capacitação e, obviamente, resultaria isso na melhor prestação de serviço, vereador Padovan. E nós estaríamos também buscando contemplar o servidor público, valorizar ele com uma proposta para que adquira conhecimento. A nossa proposta, entendemos que não é um absurdo, e sim uma análise técnica, e que possa atender, mesmo que de forma gradual, né, sendo ela colocada em prática, e um percentual daquilo que é razoável para atender os servidores públicos, como existe em outros locais. Cito aqui a Barra do Quaraí, cidade vizinha, tem esse expediente, e nós, então, entendemos que devemos fazer esse encaminhamento ao governo municipal para que possa fazer essa análise e ver se é possível atender os servidores dentro dessa proposta, que entendemos uma proposta que vem trazer, sim, condições ao poder público de, no resultado disso, é o atendimento de melhor qualidade à população. Muito obrigado.
Indicação 152.
Indicação 152, protocolo 1472 de 2023. Vereador Bispo Padovan indica ao Executivo instalação de rede elétrica entre as ruas A Silva Mose e Santiago Mácia, próximo ao número 1496 do bairro Cidade Alegria. Indicação 153, protocolo 1473 de 2023. Vereador Bispo Padovan indica ao Executivo instalação de bueiros na rua Francisco Bastos, próximo à Escola Infantil Vasco Prado. Indicação 154, protocolo 1476 de 2023. Vereador Bispo Padovan indica ao Executivo revitalização da faixa de pedestre em frente à EMEI José Maria Gimi Filho, no bairro São João.
Com a palavra, vereador Zé Clemente.
Senhor presidente, até aproveitar a oportunidade, vendo o requerimento do vereador Padovan, Escola Gimi é a antiga Gavel, isto? Vereador, devido à sinalização viária que está sendo revitalizada na cidade, já está atendido o seu pedido lá. Foi revitalizada todas aqueles educandários próximo aonde a revitalização está passando, dentro da política instituída pelo município, elas estão sendo revitalizadas. Obviamente que a Presidente Vargas é uma avenida bastante extensa, está toda ela, neste momento, com as áreas de educação que tem nas proximidades, contemplada com essa. Mas ontem, inclusive, eu estive lá e estavam concluindo o trabalho. Obrigado.
Coloque em votação as indicações. Os que concordam permaneçam como estão, os contrários manifestem. As indicações estão aprovadas. Solicito à secretária que faça a leitura das moções.
Moção 339, protocolo 1453 de 2023. Vereador Carlos Delgado, congratulações e louvor à equipe sub-7 da Escolinha de Futebol Bola Brasil pela conquista da Copa Jogos de Solidariedade, da Solidariedade. Moção 314, protocolo 1454 de 2023. Vereador Egídio Carvalho, congratulações e louvor ao radialista Antônio Ricardo Malheiros, presidente do Sindicato dos Radialistas do Rio Grande do Sul, pelos relevantes serviços prestados à radiofonia do Estado do Rio Grande do Sul. Moção 341, protocolo 1455 de 2023. Bancada Progressista, congratulações e louvor aos servidores da CEMIUR, com mais de 20 anos de serviço prestados ao município.
Coloque em votação as moções. Os que concordam permaneçam como estão, os contrários manifestem. As moções estão aprovadas. Convites.
Convite 33, protocolo 1459 de 2022. Convite para encerramento das atividades de qualificação dos agentes comunitários de saúde endemias do município de Uruguaiana. Dia 3/8 de 2023, às 17h30, Teatro Municipal Rosalina Pandolfo, Lisboa. Convite 34, protocolo 1461 de 2023. Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul convida para abertura da exposição O Silêncio Também é uma Arma e o lançamento da cartilha Enfrentando a Violência contra a Mulher. Dia 7/8, às 14 horas, no espaço do espaço Carlos Santos.
Solicito à secretária a leitura das matérias do expediente.
Projeto de Lei 117, protocolo 1460 de 2023. Vereador Marcelo Lemos institui a transmissão ao vivo e via internet das licitações do Poder Executivo e do Poder Legislativo e da outras providências.
Correspondências recebidas de diversos.
Ofício 152, protocolo 1457 de 2023. ANAEL encaminha respostas ofícios número 663 de 2023, requerimento 368 do vereador Bispo Padovan, e-mail 37 protocolado sobre o número 1460 de 2023, resposta ao ofício número 57 de 2023, requerimento 18 do vereador Clemente.
Correspondências expedidas ao Executivo.
Expedidos ofícios 579 a 580 de 2023.
Correspondências expedidas a diversos.
Expedidos ofícios 983 a 1044 de 2023.
Passamos ao período das comunicações. Não havendo mais quem queira fazer uso da palavra, declaramos encerrada a 47ª reunião ordinária deste ano de 2023. Que Deus abençoe a nossa Uruguaiana.